A Igreja Batista Lírio de Sião e a Rádio Igreja Viva têm a alegria de apresentar mais uma série de estudos bíblicos destinados ao aperfeiçoamento dos santos da IBLS e a todos os santos espalhados sobre a face da Terra. Venha fazer parte da nossa Escola Bíblica no Ar, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reapresentação aos sábados às 22 horas e aos domingos às 8 horas da manhã. A sua participação na Escola Bíblica, conforme as regras em nosso site, lhe dará direito a um lindo certificado elaborado pela equipe da Igreja Batista Lírio de Sião e da Rádio Igreja Viva. Você não deve ficar de fora. Para participar dos estudos da revista de forma online, basta acessar o site da igreja pelo link ibls.igrejaviva.com.br. Ao realizar o seu cadastro como participante, você terá direito a receber o nosso certificado de participação da Escola Bíblica no Ar. Este programa tem o oferecimento da empresa de energia limpa e sustentável Brasil Energy Clean. Brasil Energy Clean, a energia que o Brasil precisa. Para ouvir a Rádio Igreja Viva, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo em www.igrejaviva.com.br. Estamos no ar 24 horas, louvores, mensagens e estudo da palavra. A revista Os Discípulos de Jesus, baseada no Novo Testamento, foi elaborada pela equipe pedagógica da Igreja Batista Lírio de Sião, com a direção do pastor Renato Soares, pastor-presidente da igreja. Vamos ouvir agora mais um episódio da nossa série de estudos da Escola Bíblica no Ar, apresentado pela Rádio Igreja Viva, a rádio que toca no seu coração. Antes de entrarmos no estudo de nossa revista, vamos ouvir um resumo da lição.
Ser tua luz entre milhões. O meu lar não é aqui. O meu lar não é aqui. Íntegro serei no palácio ou na fornalha. Livre ou na prisão, eu canto aleluia, aleluia.
Boas-vindas a todo mundo que está nos ouvindo para a nossa imersão de hoje. A nossa missão aqui é muito clara. Pegar um material que é bem rico em detalhes, denso, e extrair as pílulas de conhecimento mais valiosas para que quem escuta não se sinta sobrecarregado pela quantidade de informações.
Exato. Um atalho seguro para o conhecimento, digamos assim. O objetivo é transformar a informação bruta em sabedoria, conectando os pontos de forma que o cenário ganhe vida para a nossa audiência.
Isso. E o que nós vamos analisar hoje detalhadamente é a lição 2, intitulada Os 12. Ela faz parte de uma revista de estudos bíblicos chamada Os Discípulos de Jesus. E é muito importante a gente dar o contexto exato da fonte, né?
Com certeza. Entender a origem mapeia a intenção do texto.
Pastor Renato Soares. E o material, ele faz parte de um programa bem estruturado chamado Escola Bíblica no Ar.
E que tem uma grade de transmissão bem específica, pelo que a fonte aponta.
Sim, transmitido aos sábados às 9 da manhã. E para quem não consegue acompanhar, tem reprises aos sábados às 22 horas e aos domingos às 8 da manhã. E tem um detalhe.
O certificado, né?
Isso mesmo. O material oferece um certificado para quem acessa o site ibsl.igrejaviva.com.br e, além disso, cita de forma bem objetiva o patrocínio da Brasil Energy Clean, que é focada em energia limpa e sustentável. É um retrato bem atual de como o ensino interage com essas pautas corporativas.
É muito interessante. Mas indo para o cerne do texto, a premissa central dessa lição 2 é muito cativante. O documento introduz a transformação de homens comuns.
Pessoas super comuns. De pescadores a cobradores de impostos.
Exatamente. Pessoas que receberam uma vocação extraordinária. A tese da fonte é mostrar que o poder desse chamado não estava na origem ou na qualificação prévia deles, mas totalmente na graça de quem os formou.
Certo. Vamos desvendar isso focando nos primeiros perfis, que são os pescadores da Galileia. O texto começa com os irmãos Simão Pedro e André, que eram naturais de Betsaida.
O núcleo duro do grupo.
Isso. A fonte detalha que Pedro, filho de Jonas ou João, teve um ponto de virada após uma pesca milagrosa. Ele deixou tudo para trás e, a partir daí, se tornou o líder e porta-voz. E ao lado dele tem o André, que era ex-discípulo de João Batista e tinha esse dom fascinante de aproximar pessoas.
Como na vez dos pães e peixes.
Exato. Foi o André quem trouxe o menino com 5 pães e 2 peixes. Ele operava nos bastidores.
E olhando pelo lado analítico da fonte sobre a jornada do Pedro, é uma aula sobre a natureza humana. O texto faz questão de apontar as contradições dele. Ele é o cara que declara no texto "Tu és o Cristo" com uma convicção enorme.
E logo depois muda completamente.
Sim, páginas depois, o mesmo relato mostra ele negando Jesus durante a prisão. É uma narrativa de queda e restauração que a fonte usa para reforçar aquela premissa. A qualificação não vem do homem, mas do processo.
Faz todo sentido. E o material introduz logo em seguida os outros 2 irmãos pescadores, Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu. O relato conta que eles foram chamados exatamente enquanto estavam consertando as redes com o pai no barco.
O que é fascinante aqui é o apelido que Jesus deu a eles. A fonte aponta o termo Boanerges, que significa filhos do trovão.
É um apelido bem peculiar para se dar a alguém numa equipe.
Bastante. O texto sugere que isso indicava um temperamento muito intenso. A fonte lembra do momento em que eles pediram os lugares de honra no reino. Uma ambição crua, sem filtro.
Mas que sofre uma transformação gigantesca com o tempo.
Exatamente. O texto mostra que o João se torna um discípulo a quem Jesus amava. Ele estava lá nos momentos mais íntimos, como na transfiguração, que a fonte cita. É a prova de que aquelas características brutas, aquele trovão todo, foram sendo moldadas.
É uma dinâmica muito rica. Mas uma equipe não sobrevive só com pescadores de temperamento forte. O texto nos leva para os práticos, os céticos e até os rejeitados. E começa com Filipe e Natanael, que também é o Bartolomeu.
Perfis muito mais lógicos.
Sim, o Filipe era o cara prático. Foi ele quem questionou a logística para alimentar a multidão e quem pediu abertamente "mostra-nos o Pai". E o Natanael, de Caná da Galileia, é descrito como um homem sincero que começou cheio de reservas.
Um cético honesto.
Um cético honesto que, segundo o material, confessou a divindade de Jesus assim que percebeu que ele conhecia a vida dele. É uma virada rápida da dúvida para a convicção. E agora aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto introduz Mateus, também chamado de Levi, filho de Alfeu.
Aí temos um choque cultural fortíssimo relatado pela fonte.
Absurdo! O texto detalha que Mateus era um cobrador de impostos. Ele foi chamado enquanto trabalhava na coletoria. E essa era uma profissão extremamente mal vista, totalmente associada ao domínio opressor romano.
Para o povo da época, ele era um traidor que extorquiava a própria nação.
E logo após o chamado, o que ele faz? A fonte diz que ele ofereceu um banquete enorme na casa dele, cheio de publicanos e pessoas consideradas pecadoras.
Se conectarmos isso com o cenário geral, fica clara a genialidade de formar esse grupo. Ao colocar um pária social como Mateus na mesma mesa, o líder estava quebrando de forma radical as barreiras e preconceitos daquela sociedade.
É uma desconstrução do status quo.
E fechando essa parte dos questionadores, a fonte menciona Tomé, o Dídimo, famoso por precisar ver para crer na ressurreição.
E a fonte valoriza muito essa postura do Tomé. O material não trata a dúvida dele como algo descartável. Pelo contrário, mostra que a dúvida honesta culminou na declaração mais forte do texto, quando ele diz, Senhor meu e Deus meu. É a prova de que questionar pode levar a maior das convicções.
Muito boa essa perspectiva terapêutica sobre o ceticismo. Bom, avançando, o material entra nos nomes menos conhecidos e, surpreendentemente, nos opostos políticos do grupo. O texto lista Tiago, filho de Alfeu, o menor.
E Tadeu, que é Judas, filho de Tiago.
Sempre lembrando que não é o Iscariotes, como a fonte frisa.
Importante ressaltar.
E sobre o Tadeu, a fonte destaca uma pergunta dele. Ele perguntou por que Jesus se manifestaria a eles, de forma reservada, e não ao mundo todo.
E isso mostra muito a expectativa da época por um evento estrondoso e público que derrubasse governos.
Falando em governos, a fonte apresenta o contraste extremo. De um lado, Simão o Zelote. E é crucial para nossa audiência entender que a fonte associa os zelotes ao nacionalismo judaico radical.
Exato. Historicamente, e de acordo com o contexto apontado, os zelotes eram anti-Roma e muitas vezes usavam de força e revolta armada.
E do outro lado, Judas Iscariotes. A fonte diz que ele era de Queriote, na Judéia. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro e acabou sendo traidor, tirando a própria vida após o acordo de entrega.
Isso levanta uma questão importante, analisando sociologicamente o que a fonte descreve. Imagina a convivência de Mateus, o cobrador de impostos associado a Roma, com Simão, o Zelote, que era radicalmente contra Roma. Eles conviveram no mesmo grupo.
É uma tensão política absurda na mesma mesa.
O texto reforça indiretamente o poder unificador dessa mensagem central, uma missão capaz de fazer com que inimigos políticos operassem juntos.
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? O texto chega na parte final, que trata dos destinos desses 12 homens. E a fonte faz uma separação técnica bem legal aqui.
Sim, a distinção entre a narrativa bíblica e a tradição da igreja primitiva.
A Bíblia explicita mesmo só o fim de dois deles. A fonte aponta a morte de Tiago à espada, por Herodes Agripa I, e o suicídio de Judas Iscariotes. E de forma bem dinâmica, o texto relata o que a tradição cristã atribui aos outros. É uma dispersão geográfica enorme.
Sim, os caminhos deles se espalham pelo mundo antigo conhecido.
A tradição diz que Pedro foi martirizado em Roma, sob o império de Nero. O irmão dele, André, é crucificado em Patras, na Acaia. Já o João foi exilado na ilha de Patmos e morreu em idade avançada de forma natural.
Ele foi a exceção nesse cenário de mortes violentas.
Exato. Filipe, martirizado em Hierápolis. Tomé foi até a Índia, onde também foi martirizado. Tadeu na Pérsia. Tiago, filho de Alfeu, em Jerusalém. Além dos martírios de Natanael, do Mateus e do Simão o Zelote. A fonte é honesta em dizer que os locais exatos desses três variam nos relatos.
Ao olhar para essa última porção do texto, a reflexão é profunda. O valor real deles não estava nas credenciais anteriores, se eram pescadores ou cobradores de impostos. Estava na disposição inabalável de seguir e anunciar aquela mensagem até as últimas consequências.
E para quem acompanha a nossa imersão de hoje, o impacto disso é enorme. Não importa o perfil, grandes legados nascem dessa diversidade e da união em prol de um propósito maior. É uma narrativa atemporal.
Com certeza.
E o texto fonte deixa um recado final. A lição 3 vai abordar os demais apóstolos. Quem quiser aprofundar, basta buscar a continuação, fazer a prova no site e garantir o certificado que a gente citou lá no começo.
E antes da gente fechar, eu queria deixar um pensamento solto a partir da fonte, algo para nossa audiência refletir. Pensemos no convívio de Mateus e Simão, o Zelote, um aliado dos romanos e um radical opositor operando na mesma equipe. O que isso nos diz hoje, nesse nosso ambiente tão polarizado, sobre a capacidade de um propósito unificador superar divisões políticas profundas? É uma provocação que o texto nos deixa nas entrelinhas.
Uma provocação necessária para os dias atuais. E nós ficamos por aqui, nessa investigação profunda. Usando a saudação final do texto, eu agradeço a companhia de quem nos ouve buscando aprender mais e me despeço com um Shalom Adonai. Até a próxima!
Das cinzas dos santos que foram fiéis antes de nós, deram exemplo em uma só voz, proclama Jesus. Eu decidi
que ouvimos um resumo da lição. Vamos continuar com o nosso estudo de hoje que está em nossa revista Os Discípulos de Jesus.
Lição 2. Os 12. Ao iniciar o estudo sobre os 12 apóstolos, somos convidados a olhar para homens comuns que receberam uma vocação extraordinária. Pescadores e um cobrador de impostos, homens de diferentes perfis e expectativas, foram chamados por Jesus para estarem com ele e, depois, serem enviados ao mundo. Nesta lição, conheceremos quem eram esses homens, de onde vieram, como foram chamados e em quais momentos aparecem nas Escrituras. Mais do que aprender seus nomes, refletiremos sobre o que significa ser escolhido pelo Mestre e transformado pela convivência com ele. Juntos, perceberemos que o poder do chamado não estava na origem deles, mas na graça daquele que os formou e enviou suas vidas. Simão Pedro. Simão, chamado Pedro, era natural de Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de João, também chamado Jonas, e irmão de André, e trabalhava como pescador, João capítulo 1 versículo 44 e capítulo 21 versículo 15. Seu primeiro contato com Jesus ocorreu por intermédio do irmão, mas o chamado decisivo aconteceu após a pesca milagrosa, quando deixou tudo para segui-lo, Lucas capítulo 5 versículos de 1 a 11. Pedro se destacou como líder e porta-voz do grupo. Declarou, "Tu és o Cristo", a Mateus capítulo 16 versículo 16, negou o Senhor durante a prisão, João capítulo 18 versículo 17, e foi posteriormente restaurado, João capítulo 21 versículos de 15 a 17. André, irmão de Pedro, também era pescador e natural de Betsaida, João capítulo 1 versículo 44. Antes de seguir Jesus, foi discípulo de João Batista. Ao ouvir que Jesus era o Cordeiro de Deus, passou a segui-lo e conduziu seu irmão até ele, João capítulo 1 versículos de 35 a 42. É lembrado por aproximar pessoas do Mestre, como quando apresentou o menino que tinha 5 pães e 2 peixes, João capítulo 6 versículos 8 e 9. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era pescador na Galileia, filho de Zebedeu e irmão de João. Foi chamado enquanto consertava as redes com o Pai, Mateus capítulo 4 versículos 21 e 22. Jesus o chamou, juntamente com seu irmão, de filho do trovão, Marcos capítulo 3 versículo 17, possivelmente indicando seu temperamento intenso. É lembrado quando, com João, pediu lugar de honra no reino, Marcos capítulo 10 versículos 35 a 37. João, filho de Zebedeu. João também era pescador da Galileia e irmão de Tiago. Atendeu prontamente ao chamado de Jesus, Mateus capítulo 4 versículos 21 e 22. Nos relatos, é identificado como discípulo a quem Jesus amava, João capítulo 13 versículo 23, indicando proximidade especial. Esteve presente em momentos marcantes, como a transfiguração, Mateus capítulo 17 versículo 1. Filipe era de Betsaida, cidade de Pedro e André, João capítulo 1 versículo 44. Foi chamado diretamente por Jesus com a ordem a segue-me, a João capítulo 1 versículo 43. Demonstrou perfil prático, como ao questionar sobre o alimento para a multidão, João capítulo 6 versículos 5 a 7, e também ao pedir que o Senhor lhes mostrasse o Pai, João capítulo 14 versículo 8. Natanael, também chamado Bartolomeu, Natanael foi apresentado a Jesus por Filipe. Inicialmente demonstrou reserva, mas, ao ouvir palavras que revelavam conhecimento sobre sua vida, confessou que ele era o Filho de Deus, João capítulo 1 versículos 45 a 49. Provavelmente era de Caná da Galileia, João capítulo 21 versículo 2. É descrito como homem sincero, em quem não havia engano. Mateus, também chamado Levi. Mateus, chamado Levi, era cobrador de impostos. Era filho de Alfeu, Marcos capítulo 2 versículo 14. Sua profissão era mal vista entre os judeus por estar associada ao domínio romano. Foi chamado enquanto trabalhava na coletoria, Marcos capítulo 2 versículos 13 e 14. Depois, ofereceu um grande banquete em sua casa, Lucas capítulo 5 versículo 29, reunindo muitos publicanos e pecadores. Tomé, chamado Dídimo. Tomé é mencionado nas listas dos 12, Lucas capítulo 6 versículos 13 a 16. Tornou-se especialmente conhecido por sua reação à notícia da ressurreição. Ao afirmar que precisava ver para crer, expressou dúvida, porém, ao encontrar-se com o ressurreto, declarou, Senhor meu e Deus meu, a João capítulo 20 versículos de 24 a 28. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, aparece nas listas apostólicas, Lucas. Capítulo 6 versículos de 13 a 16. Também é chamado de Tiago, o menor, Marcos capítulo 15 versículo 40. As escrituras oferecem poucas informações sobre sua trajetória. Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago. Tadeu é citado nas listas dos 12, Lucas capítulo 6 versículo 16. Em João capítulo 14 versículo 22, é identificado como Judas, não o Iscariotes. É lembrado por uma pergunta feita durante o discurso de despedida, quando quis saber por que Jesus se manifestaria aos discípulos e não ao mundo. Simão, o Zelote. Simão é identificado como Zelote, Lucas capítulo 6 versículo 15. Possivelmente associado a um grupo de forte sentimento nacionalista judaico. Sua presença entre os 12 demonstra a diversidade de perfis reunidos por Jesus. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi incluído entre os 12, Lucas capítulo 6 versículos 13 a 16. Seu sobrenome pode indicar origem em Queriote, na Judeia. Era responsável pela bolsa do grupo, João capítulo 12 versículo 6, e é lembrado pelo acordo que fez para entregar Jesus, Mateus capítulo 26 versículos 14 a 16. Suas mortes. As escrituras registram explicitamente a morte de dois dos 12 apóstolos, Tiago, filho de Zebedeu, e Judas Iscariotes. As demais informações sobre o fim de suas vidas provêm da tradição cristã antiga. Simão Pedro. A Bíblia indica que sua morte glorificaria a Deus, João capítulo 21 versículos 18 a 19, mas não descreve o acontecimento. A tradição afirma que foi martirizado em Roma, durante a perseguição de Nero. André, segundo a tradição, foi morto na região da Acaia, na cidade de Patras, crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, sua morte está registrada em Atos capítulo 12 versículos 1 e 2:2. Foi morto à espada por ordem de Herodes Agripa I. João, filho de Zebedeu, foi exilado na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1 versículo 9. A tradição sustenta que morreu em idade avançada. Filipe, a tradição o associa ao martírio em Hierápolis, na Frígia. Natanael, também chamado Bartolomeu, relatos antigos indicam que foi martirizado, havendo diferentes versões sobre o local e a forma. Mateus, há tradições que afirmam que morreu como mártir, embora os relatos variem quanto ao local. Tomé, segundo tradição difundida, foi martirizado na Índia. Tiago, filho de Alfeu, algumas tradições afirmam que foi martirizado em Jerusalém. Tadeu, também chamado Judas, filho de Tiago, tradições antigas indicam que foi martirizado, possivelmente na região da Pérsia. Simão, o Zelote, os relatos tradicionais variam quanto ao local e à forma de sua morte. Judas Iscariotes, sua morte é registrada em Mateus capítulo 27 versículos 3 a 5, onde se relata que tirou a própria vida. Atos capítulo 1 versículo 18. Também menciona seu fim. Em síntese, a Bíblia registra explicitamente as mortes de Tiago, filho de Zebedeu, e de Judas Iscariotes. Quanto aos demais, as informações provêm principalmente da tradição histórica da Igreja Primitiva. Última porção. Os 12 apóstolos foram homens comuns que receberam uma missão extraordinária. Chamados por Jesus, aprenderam com ele e se tornaram testemunhas de sua vida e ressurreição. Seu valor não estava em quem eram antes, mas na disposição de seguir o Mestre e anunciar sua mensagem com fidelidade. Acabamos de apresentar mais uma lição da Escola Bíblica no Ar e esperamos você na lição 3, quando abordaremos o tema Os Demais Apóstolos. Sei que você não vai querer perder. Lembre-se que ao estudar todas as lições da série e efetuar a prova online você receberá um lindo certificado de nossa equipe. Faça sua inscrição pelo nosso site e continue aprendendo mais com as nossas próximas lições. Shalom Adonai. Até a próxima lição.
Deus de Israel, meu refúgio e fortaleza, em ti descanso, minha alma encontra certeza. Esconde-me em teus braços, Senhor, meu abrigo. Ouça o clamor do meu ser, és meu melhor amigo. Não quero regras que limitem meu louvor. Quero o sopro do Espírito que transforma em amor. Tua voz é a melodia que me guia a ti. Tua graça me sustenta, és tudo pra mim. Quebranta-me, molda-me, Senhor oleiro. Refaz o vaso, faz-me por inteiro. Sonda o meu coração, guia-me, ó Deus. Que minha vida seja um louvor aos céus.
Adoro em verdade, em espírito estou. És o oleiro, és meu salvador. Como posso te esconder os meus planos, Senhor? Se o barro não questiona o molde do Criador, tua mão me sustenta, tua graça refaz. Mostra o caminho da justiça e da paz. Não quero méritos, mas tua vontade. Que em cada passo meu haja sinceridade. Guia-me em luz, transforma meu ser. Que em meu louvor tua glória possa ver. Quebranta-me, molda-me, Senhor oleiro. Refaz o vaso, faz-me por inteiro.